HU pode.
Pode?
Pode!
Olá! Hoje nós vamos falar sobre Bru. Eu sou a Heloísa.
E eu sou a Laís.
Nós somos residentes do primeiro ano de pediatria. O Bru é um assunto que assusta muito os pais quando presenciado. Ele significa Brief Resolved Unexplained Event, ou evento inexplicável breve resolvido, e é o termo usado atualmente para substituir AULT, Apparent Life-Threatening Event. Essa substituição se deu porque, como veremos, trata-se de um evento benigno e de baixo risco de recorrência ou evolução para uma doença grave. E o termo AULT, ou evento com risco aparente de morte, como o próprio nome sugere, associa o evento a um risco elevado de morte, fato que não é verdade.
Vamos exemplificar com um caso clínico. Chega ao pronto-socorro uma mãe jovem com seu filho de 2 meses no braço, muito assustada e dizendo que, aproximadamente 1 hora, seu filho ficou pálido, com o corpo mole como se tivesse desmaiado, e apesar de suas tentativas de acordá-lo com sacudidas leves e gritos, ele não se movia ou respondia por aproximadamente 30 segundos. A mãe mostrava-se agitada e muito confusa, indagando o que podia ter acontecido, já que o lactente recuperou-se do ocorrido espontaneamente e manteve-se bem durante todo o caminho até o hospital, como se nada tivesse acontecido. Supondo que ao olhar para esse bebê, você se deparasse com uma criança ativa, corada e aparentemente saudável, o que você faria? Alarmante, não? Ficaria paralisado? Essa criança merece ir para uma sala de emergência? O que devemos saber para decidirmos se esse é um evento de alto ou baixo risco? Afinal, o que é esse tal de Bru e como podemos definitivamente firmar esse diagnóstico?
Bom, respondendo à primeira pergunta, é evidente que, diante de seu bom estado geral, esse bebê não precisa ser levado para a sala de emergência, não é mesmo? Em concordância com o caso clínico, o Bru é uma afecção de natureza transitória e benigna, que por definição afeta crianças menores de 1 ano de idade, e é relatado por quem o presencia como um evento súbito com duração máxima de 1 minuto, acompanhado de pelo menos uma das seguintes características: cianose ou palidez, alteração de padrão respiratório, podendo ser apneia, respiração irregular ou bradipneia, alteração de tônus, podendo ser uma hiper ou uma hipotonia, e alteração da responsividade. A criança já chega ao pronto atendimento assintomática e em bom estado geral. E após anamnese e exame físico detalhados, não é possível esclarecer a etiologia do ocorrido. O seu diagnóstico só pode ser devidamente firmado após investigação e avaliação de outras causas patológicas capazes de gerar quadro clínico semelhante. Portanto, é um diagnóstico de exclusão.
E quais seriam essas outras causas de quadro clínico semelhante ao descrito? Principalmente os infecciosos. A bronquiolite, por exemplo, pode se manifestar somente com apneia. Outros quadros, também como a coqueluche, a sepse, a meningite, a encefalite, doenças cardíacas, especialmente arritmias e cardiomiopatias. Além disso, quadros neurológicos, como epilepsia e hemorragias intracranianas, podem imitar um episódio breve de perda de consciência com alteração de tônus e cor, assim como os distúrbios metabólicos, principalmente a hipoglicemia. Uma outra causa importante desse tipo de apresentação clínica que não pode ser esquecida é o abuso infantil na forma de sufocamento, trauma e intoxicação intencional. Devido a essa variedade de diagnósticos diferenciais, a anamnese deve abordar questionamentos sobre os períodos que antecederam e sucederam o acontecimento, além de informações sobre o ambiente onde se encontrava a criança e sobre antecedentes pessoais e familiares dela. É importante que o exame físico dessa criança deve ser muito detalhado e sinais vitais e exame neurológico não podem faltar.
Mas diante de um caso clínico como o nosso, supondo que a anamnese e o exame físico nos fornecesse dados suficientes para excluir a maior parte dos diagnósticos diferenciais, como saber se o nosso paciente apresenta ou não um risco significativo de doença grave, oculta ou recorrente do episódio? Como saber se devemos prosseguir com uma investigação mais detalhada e anamneses adicionais? Será que podemos dar alta hospitalar a essa criança sem preocupações? Bom, para decidirmos essas questões, temos que conhecer os critérios que definem um Bru com baixo ou alto risco. Um Bru de baixo risco deve conter, invariavelmente, todos os aspectos a seguir: idade superior a 60 dias, se prematuro, idade gestacional de pelo menos 32 semanas ou uma idade gestacional corrigida de pelo menos 45 semanas. Deve ser o primeiro episódio de Bru, com duração menor que 1 minuto, ausência de necessidade de reanimação cardiopulmonar por pessoa com treinamento adequado, ausência de achados significativos na anamnese e ausência de alterações significativas no exame físico. Caso o evento preencha todos esses critérios, a Academia Americana de Pediatria recomenda que a criança seja mantida em observação por um período breve de 1 a 4 horas, com oximetria de pulso contínua, exame físico e sinais vitais seriados, podendo ser liberada após esse período para reavaliação em 24 horas e acompanhamento de rotina com um pediatra para avaliar a necessidade de exames complementares na evolução. Na maioria das vezes, o Bru de baixo risco não vai demandar a realização de um exame complementar no atendimento do PA, a não ser que você tenha uma suspeita muito específica. Nesse caso, um dos exames que podem ser realizados é o eletrocardiograma.
E o Bru de alto risco? Como podemos defini-lo? Trata-se de um evento que não preenche os critérios de baixo risco, obviamente. Sendo assim, ocorre em crianças com menos de 60 dias de vida ou, se prematuro, com idade gestacional menor do que 32 semanas. Há necessidade de realização de RCP, a duração ultrapassa mais de 1 minuto ou o evento apresenta recorrência. Além disso, são considerados fatores de potencial gravidade quando associados ao quadro de Bru à dificuldade de alimentação, sintomas de infecção de vias aéreas superiores, baixo peso ao nascer e tabagismo materno. Diante de um caso de Bru de alto risco, as recomendações para a condução do caso são diferentes. O período mínimo de observação hospitalar é de 4 horas, com oximetria contínua, exames físicos e sinais vitais seriados. Deve-se realizar uma avaliação da alimentação com o objetivo de detectar distúrbios da deglutição e coordenação. Além disso, recomenda-se a realização de exames além do eletrocardiograma, como pesquisa de vírus respiratório e exames laboratoriais que incluam glicemia, lactato, bicarbonato e hemograma para excluir possíveis causas. Claro, pessoal, que não é necessário coletar todos esses exames. Isso é uma diretriz para que avaliemos, de acordo com nossa suspeita clínica, o caso de Bru de alto risco. Vale lembrar que em lactentes, a coqueluche é uma das causas importantes e prevalentes de apneia associada à hipotonia, devendo ser pesquisada também. Não esquecer do abuso infantil, a gente tem um podcast super bacana sobre isso no nosso site, vocês podem ouvi-lo para mais informações.
Pois bem, você forneceu todos esses dados para a mãe e explicou sobre a benignidade do caso, mas mesmo assim ela se mantém aflita e indaga se seu filho apresenta um risco alto para algo que ela ouviu se chamar de síndrome da morte súbita do lactente. O que você responderia? Estudos atuais não estabelecem nenhuma correlação efetiva entre Bru e síndrome da morte súbita do lactente. O fato de ter um episódio de Bru não aumenta o risco de ter morte súbita, mas uma medida que seguramente evita a ocorrência dela é deixar a criança dormir em decúbito dorsal horizontal. É a famosa campanha da Academia Americana de Pediatria Back to Sleep, de 1994, que reduziu 60% dos eventos da síndrome da morte súbita do lactente. E aqui no Brasil, em 2009, a Pastoral da Criança adotou essa campanha com o nome de Dormir de Barriga para Cima é Mais Seguro. Por isso, é imprescindível uma comunicação clara com a mãe e demais responsáveis no sentido de sanar dúvidas, esclarecer sobre a falta de necessidade de se realizar exames complementares, investigações detalhadas e orientar quanto à importância de se atentar para sinais de alarme e fazer acompanhamento com o pediatra. Por tudo isso que discutimos, é importante que você esteja familiarizado com a existência desse tipo de evento e manter um olhar crítico caso a caso, para individualizar as condutas de acordo com cada contexto clínico. Então é isso, pessoal. Espero que esse podcast possa ajudar vocês a não se desesperarem ao presenciar um evento de Bru e a se sentirem tranquilos ao dar alta para um paciente acometido. No entanto, queremos reforçar a necessidade de uma anamnese e um exame físico minuciosos, além do acolhimento às angústias e dúvidas dos familiares e o acompanhamento pediátrico de rotina.
É isso aí, pessoal!
HU pode!
Pode!
Pode!